Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Eu lido bem com todos os momentos da minha vida. A minha tônica é conectada com gratidão. Só de estar exposto na mídia tradicional, datam mais de 33 anos. Eu tinha 23 para 24 anos. Então, imagina, Leda, que coisa maluca. Um garoto de 23 para 24 anos assumindo uma campanha publicitária em rede nacional. Primeiro negro brasileiro protagonizando campanhas publicitárias. E, na verdade, esse livro não é meu e não foi feito por mim. Foi feito por todo o povo brasileiro que me suportou durante tanto tempo. O tempo e espaço é relativo. Eu falo assim, o que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dele ou dela. É tudo uma questão de vibração. Quanto mais eu presto atenção naquilo que não me agrada, mais aquilo fica na minha visão. Porque o poder está dentro de mim, quem determina o meu caminho sou eu.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui para conversar com o Sebastian. Lembra do Sebastian? Ficou 20 anos como modelo da C&A. Marcou, todo mundo conhece ele, a gente acha que é amiga dele, né? De tanto que a gente viu na TV, de tanto que a gente acompanhou a carreira dele e acompanha até hoje. E ele está lançando um livro falando da história dele. E é essa história dele que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui no Instagram e depois no meu canal do YouTube. Se você gosta do canal, se você gosta das entrevistas que eu faço, eu vou pedir a você que me dê selos. Selo de... Você encontra embaixo, aparece um rodapé dizendo você quer dar um selo e aparece um quadradinho com um coraçãozinho, você clica ali e pode me dar um selo. Eu realmente vou pedir para você que você me dê o selo, porque isso me dá relevância no YouTube, isso fortalece meu canal, você fica como uma espécie de patrocinador do meu canal, e isso me deixa muito feliz.
Ah!
Aí! Muito bem!
Prazer enorme em poder estar falando com você.
Sebastian, que prazer! Que barato, que voz incrível, que presença marcante e que prazer. Quanto tempo de carteira você já tem? Mais de 20 anos, né?
Bem mais de 20 anos, porque só de estar exposto na mídia tradicional, datam mais de 33 anos. Então, mas antes disso, eu venho de uma história do balé clássico, do teatro, né? Então, dos musicais, tudo isso corroborou e contribuiu, portanto, para que eu pudesse desfilar dos filmes publicitários da forma como o público brasileiro pôde ver-me, né?
É verdade, porque a gente fica muito ligado na sua imagem, ligado à C&A, mas você é ator, é bailarino, com uma longa carreira, né? Você fez teatro, fez... Várias participações em manifestações culturais. Eu queria que você fizesse um resumo disso para a gente.
Então, eu tive a oportunidade de, com 14 anos de idade, fazer o meu primeiro musical com Oswaldo Montenegro, que nesse elenco tinha Madalena, Cássia Heller, Mongol, Zé Alexandre. Então, assim, eu tive a honra e a alegria de poder, naquele período da minha adolescência, contracenar com pessoas de tamanha grandeza. Né? Mas antes de ter tido essa oportunidade, eu comecei a fazer sapateado, tap dancing, em Belo Horizonte, né? Na academia de chama Le Papillon. Depois eu fiz na Academia Internacional da Daisy. Trabalhei no grupo chamado Camaleão, que eu fazia aula de balé clássico, mas nós íamos para o palco com danças modernas. Então, eu considero que era um neoclássico. Depois eu trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo, depois fui para o Teatro Guaíra, Rio de Janeiro, fazendo novamente musical com Oswaldo Montenegro. E depois vim para São Paulo fazendo Emoções Baratas, cuja direção era José Posse Neto,
Olha,
irmão da Zizi Posse, né? E
fera,
depois,
só fera.
por sua vez, eu acabei sendo convidado para fazer um teste para uma campanha publicitária, que o diretor era, no caso, José Posse Neto, né? Então, assim, a minha trajetória, como eu estava dizendo, ela tem um RG bastante bastante maduro, né? Tem uma história bastante longa aí.
Esse começo com Oswaldo Montenegro é muito interessante porque o Oswaldo, a Madalena, eles formam quase que uma família, né? Uma coisa compacta. Eles abraçam as pessoas que trabalham com eles, né? E fazem uma família mesmo, um grupo, né? Uma tribo.
Exatamente. E eu jamais, em momento algum, me furto a expressar meu sentimento de gratidão por ter tido a sorte de ter experienciado subir no palco com Oswaldo Montenegro e toda a trupe, que foi o Dente, lá que está em Brasília. Então, assim, poxa vida. Então, minha trajetória é uma trajetória que merece ser documentada.
E você está documentando nesse livro, né?
Exatamente, na verdade, Leda, poxa vida, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu sou seu fã.
Ah, imagina.
Você sabe disso, sou fã seu.
Recíproca verdadeira, também sou sua
Eu tive
fã.
a honra e a alegria de poder ir ao Rio de Janeiro, ter a chance de ter uma entrevista pessoalmente com você, né?
Você censura isso. Você
Eu
baixa.
tive
Você tem
agora.
o livro aí na sua mão?
Ah, tá aqui.
Mostra
Pera aí,
para a
pera aí.
gente, mostra para todo mundo.
Olha,
Acho que está nascendo o
você
livro,
vai
está
receber o
fazendo.
seu
Pois
amanhã,
é, vou receber
né? Esse
o
livro
meu, mas tem que mostrar para todo mundo poder adquirir esses livros e viver a sua história um pouco, né? Porque quando a
Então,
gente lê o livro, a gente vai viver um pouco a sua história, né?
exatamente. Na verdade, esse livro não é meu e não foi feito por mim. Foi feito por todo o povo brasileiro que me suportou durante tanto tempo. Então, todo mundo que me apoiou é um coautor dessa obra e, portanto, eu entendo que todo o povo brasileiro que, de alguma maneira, dedicou um carinho e atenção à minha pessoa tem que ter essa obra nas mãos e entender de onde eu vim, como eu estou e para onde vou. Porque o professor Ribeiro, que fez a transcrição, ele tomou muito cuidado para que, ao final do livro, eu não morresse, né? Porque eu tenho muita coisa para poder compartilhar com o público, seja ele brasileiro ou mundial. Coisas que eu quero ter a oportunidade de falar para você e para todos os seus seguidores, não é?
Ótimo. Essa história começa em Minas Gerais?
Exatamente. Eu fui materializado em Belo Horizonte, né? Tinha umas naves sobrevoando por ali, desci e lá eu fui materializado por uma mulher chamada Maria Silva e o senhor Sebastião Justiniano Fonseca. E dentro de uma família muito grande, eu sou a raspa do tacho. E eu tive a oportunidade de observar os meus irmãos. Observando-os, eu comecei a forjar a minha personalidade, a minha visão de mundo. Então, eu sou muito grato a todos os meus irmãos que se tornaram minhas cobaias, né?
Mas é uma família grande, Sebastião.
Sim. Olha, mamãe, ela é uma mulher chamada. Ela não está entre nós mais, mas o nome dela é Maria. Portanto, muito maternal, sabe? E ela gerou mais de 8 filhos do seu ventre e adotou mais de 8. Então, assim, a família era sempre muito grande. É? Mamãe nunca fez distinção dos filhos. Os que são geridos por ela, foram gerados por ela, e os que foram adotados, todos eram tratados de forma muito igual. né? Então são todos farinha do mesmo saco para ela e
E
para
quando
nós
você,
também, é lógico.
claro, e quando
Hã?
você decidiu pela carreira artística, tinha alguém na sua família que era artista ou não?
Não, 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 não. A minha arte é a arte da contemplação. Eu sempre fui um grande observador. Eu sempre fui, portanto, um apaixonado pelo ser humano. E eu queria me tornar um padre. Eu fui coroinha. Eu pensei, organizei para entrar no seminário. E de repente eu percebi que eu me daria melhor fazendo da minha arte o meu sacerdócio.
Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum.
Então, o palco para mim é um altar e o teatro é um templo, onde eu, através da arte, posso me comunicar e expressar a minha alma para quem eventualmente possa se deleitar dessa obra de arte que, como Carlos Drummond de Andrade disse, a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é o grande público que consome a nossa expressão, não é? Então, eu fico realmente muito compromissado com essa missão de proporcionar, através da minha arte, algo que possa edificar quem possa observar e deleitar dessa obra que a gente vem produzindo ao longo desses anos todos.
E você ficou muitos anos fazendo o comercial da C&A. Você fez outros comerciais também, né?
Sim, fiz bastante outros comerciais. Fiz comerciais para papel higiênico, eu, Carlos Moreno, o Fabiano. Fizemos, éramos três patetas querendo ser o Alfredo. Né? Foi uma brincadeira agradável. Fizemos Casas Bahia. Eu fiz com o Carlos Moreno Quanto, e ele fez Bombril. Fizemos juntos. Eu fiz. Como chama? Bujão de Gás, né? Empresa de bujão de gás. Puxa vida, fiz vários filmes que, depois que eu não mais estava na C&A, e ainda continuo fazendo. Eu sempre sou convidado agora da Sorri Fácil, né? Porque eu creio que o sorriso sempre foi meu cartão de visita. Então, eu creio que eles foram bastante felizes quando convidaram-me para poder estrelar suas campanhas
Mas
publicitárias, né?
a gente se habituou com você na C&A, né? Foi muito, porque tem umas coisas na vida da gente que são muito marcantes, né? Alguns trabalhos marcam mais que outros. Não sei por que cargas
Perfeito.
d'água, mas acontece isso, né? Acontece com todo ator de teatro, de televisão, né? Tem uma novela mais importante que a outra, porque uma peça faz mais sucesso que a outra, um comercial faz mais sucesso que o outro. E isso, você lidava bem com esse sucesso no comercial?
Sim, eu lido bem com todos os momentos da minha vida, porque a minha tônica é conectada com gratidão. Eu sou muito grato a todo o público brasileiro que me suportou durante tanto tempo nos filmes publicitários. Então, todo momento que eu tenho a oportunidade de me encontrar com alguém que se manifeste dizendo o que acha, o que pensa, eu fico extremamente agradecido. E naturalmente eu compactuo com a alegria daquela pessoa, né? Torcendo para que eu possa ser sempre uma boa ferramenta de alegria, de bem-estar, não é?
E as pessoas falam com você sobre isso, sobre o comercial, na rua, no, nos aeroportos. Aeroporto é um lugar
Sim,
ótimo, né? Porque a gente fica lá disponível um tempão.
exatamente.
Aí é muito abordado, né? É, o que que as pessoas dizem? Elas todas se lembram da C&A? A C&A foi mais marcante mesmo?
Existem vários comentários. Eu assim, aquelas pessoas que falam assim, você é quem eu estou pensando? É, aí eu brinco, eu falo assim, bom, eu não sei o que você está pensando, mas talvez eu possa ser alguém que você está imaginando que eu seja. Poderia ser talvez um bailarino dos filmes publicitários, sei lá, né? Então assim, ou então as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, eu estava olhando para você, até um dia eu estava com a minha esposa, dias e bem anos atrás, aí o cara falou assim, tá vendo aquele pessoal que está passando por trás de você? Então, eles estão achando que você é aquele cara da televisão, aquele cara da C&A. Eu também achei inicialmente, mas olhando bem para você, você não é. Inclusive, ele é francês, ele veio aqui no Brasil, e então começou a contar uma história para mim de mim mesmo. Né? Eu falei, puxa vida, eu agradeci pelo comentário que ele fez contando do tal do Sebastian para mim. Comprei o sorvete, entrei no carro e depois aí nós desmanchamos de tanto rir, eu e Bonnie, minha esposa, porque foi uma cena muito engraçada, cinematográfica.
Incrível como a imaginação das pessoas funciona.
Exatamente.
Imaginam um francês e vão falando. Ele criou um personagem, né?
Exatamente, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de passar por várias situações. Eu, ao longo desses anos, eu viajei pelo Brasil abrindo lojas, dando autógrafos, né, tardes de autógrafos, de 4 a 6 horas, recebendo cliente nas lojas. E foi sempre uma prática intensa de gratidão, né, de compartilhamento de sensações, de emoções muito agradáveis, né? Então, como eu estou tendo agora, estou tendo uma emoção excelente, agradabilíssima em poder estar compartilhando essa tela com uma pessoa que, para mim, é uma referência e quero te parabenizar pelo seu filho, que é um lorde, um cavalheiro.
Meu Deus, que bom. Quando elogia filho, então a gente fica bobinha, bobinha.
Ele foi um gentleman comigo, nós nos encontramos rapidamente e ele falou assim, olha, eu fui embora porque estava realmente um local, estava muito cheio, trocamos os números, depois ele falou, nessa noite, eu já conheci esse espaço, mas nessa noite o que mais valeu foi a oportunidade de nós termos nos encontrado. Né? Então, eu fiquei realmente muito feliz, né, de poder compartilhar esse momento com seu filho. É. E agora estamos aqui.
Que bom, e agora estamos aqui. Me diz uma coisa, você, quando você dançava, ou você dança ainda? Porque a carreira de bailarino tem uma limitação, né? Se bem que a Ana Botafogo ignora essa limitação.
É, a Ana Botafogo, mas assim, aquilo que eu digo
você
sempre...
Você pode ignorar também e continuar dançando. É,
o tempo e espaço é relativo. Eu falo assim, o que mede a vida não é o tempo, mas o uso que fazemos dele ou dela. Se nós usamos com qualidade, com bastante disciplina, nós poderemos estender bastante a nossa longevidade na prática de dançar tecnicamente, né?
E você é uma pessoa disciplinada?
Sim, todos os dias eu saio da cama por volta das 4:30, 5 horas da manhã, e eu, lógico, eu saio para caminhar com a minha parceira. O nome dela é Laika. Ela é uma Rottweiler, que eu sou apaixonado por ela, e vice-versa, eu imagino que ela por mim também, né? E a gente começa a prática do dia por aí, 4:30, 5 da manhã.
Meu Deus, é muito cedo, né, não?
Não. Eu diria que é um horário adequado para a gente aproveitar o melhor do dia. O dia não tem muitas disputas de pessoas na rua, não tem... o dia começa tranquilo, eu começo fazendo as minhas atividades, o meu tempo, eu administro o tempo de uma forma mais tranquila.
E todo dia você sai para caminhar com a Laika?
Praticamente todos os dias, exceto os momentos onde eu terei que viajar ou terei que ter uma reunião. Então, a gente muda um pouquinho a rotina. Mas, normalmente, eu estando em casa, é com ela que eu saio.
Mas sempre às 4:30, 5 horas da manhã?
É, sempre nesse horário, mesmo só porque ela não pode ver um carro, nem uma bicicleta, que ela fica muito louca.
Ah, então você faz o horário por causa da Laika.
Não, é por mim mesmo, porque eu praticava Tai Chi Chuan e Wushu nesse horário, né, Kung Fu. Então, era para mim um horário bastante adequado. E isso se estende até os dias de hoje.
E você continua praticando Tai Chi Chuan?
É um pouquinho de Tai Chi Chuan, um pouquinho de. Eu agora, minha esposa fica no meu pé, falando: Sebastião, você tem que voltar a fazer as suas atividades como um bailarino pleno, né? Porque o tap dancing, o balé clássico, são artes marciais que me fazem bem para o meu físico e para a minha alma, né? Então, a dança para mim é uma grande terapia.
E você dança também regularmente?
Eu danço. Eu lancei um disco há coisa de, sei lá, 10 anos atrás, e eu fiz isso com proposta de dançar e cantar, né? Porque eu sempre quis dançar as músicas que eu escolhesse. Então, eu fiz isso. E agora, eu estou me organizando para buscar merecer voltar para o palco dançando e cantando, não é?
Olha só, já tem um projeto definido, assim? Para quando?
Ele está sendo construído, né? Ele está sendo construído a 8 mãos, mas isso vai depender um pouco de administração do tempo, porque assim, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai ficar sabendo. Eu fui outorgado pelo o Senado como embaixador do Investe Brasil. Você conhece o Investe Brasil?
Não.
Doutora Priscila Menin, ela é a presidente do Investe Brasil e é uma instituição que vai cuidar das 27 aeroportos, transformando-os em salas de chama salas VIP AAA para pessoas que vão investir dinheiro no Brasil, e ela também vai trabalhar dando segurança jurídica para todos os investidores que queiram botar dinheiro aqui no país, né?
Olha.
É uma entidade pluripartidária. Não, não, nós estamos pensando no Brasil como um país viável. Nós somos brasileiros, nós amamos o nosso povo e temos que construir um ambiente que seja adequado tanto para o brasileiro melhorar o seu mapa mental e criar uma harmonia, né, entre todos nós, para que o Brasil assuma o potencial que tem, naturalmente, geográfico e pela nossa mistura, não é?
É verdade. Agora me diz uma coisa, você teve dificuldade na sua infância ou não? Foi tudo tranquilo? Com
Ah,
essa quantidade de filho, tinha comida para todo
mas...
mundo, tinha escola para todo mundo, tinha tudo?
Então, as dificuldades para mim foram muito bem-vindas, porque eu costumo dizer que através de um crisol de fogo que se prova a qualidade do ouro. Então, as dificuldades vieram me forjando a me tornar um cidadão resiliente, adequado aos dias de hoje, né? Então, eu acho maravilhoso quando vem um obstáculo.
E essa criação, quer dizer, quando você disse eu vou ser artista, com 14 anos você saiu de casa, como é que foi isso?
Não, eu já tinha esse plano na mente antes, com pouco tempo, com 8 anos de idade, eu tinha esse plano. Eu já lia bastante, eu lia Rudolf Stanislavski, eu lia filosofia, eu lia por minha conta e risco, né? E então mamãe, eu chamava mamãe para conversar, mamãe falava assim: lá vem ele com a sua filosofança. Você sabe o que quer dizer filosofança?
Não, o
Não?
que que é?
Filosofança quer dizer filosofia de criança.
Que maravilha! E aí, você com a sua
Então.
filosofância saiu de casa com 14 anos?
Não, com minha filosofança, eu comecei com 12 anos, eu já comecei a dar aula de sapateado. Eu ia para interiores de Minas Gerais para dar aula de tap dancing, né? E já ensaiando a minha saída de casa. Eu sempre quis tocar a minha vida, eu sempre quis. Sabe como é que é a minha tônica? É assim: quem manda em mim sou eu. Né? Isso desde muito jovem. Eu sempre tive muito autonomia pelos caminhos que eu quis trilhar.
E você trilhou, você realizou seus sonhos?
Estou realizando sempre, a todo momento. Né? Por exemplo, essa história de poder promover o Brasil, ser uma ferramenta para trazer uma boa vibração para o povo brasileiro, é um sonho que eu alimentei desde muito jovem. Porque quando eu era bem jovem na escola, eu aprendi a rotação de cultura, eu aprendia uma série de ofícios que podiam forjar meu caráter. Eu aprendi a cantar os hinos da bandeira, eu aprendi a organizar minha própria roupa, eu aprendi a cozinhar observando a minha mãe. Então, eu sempre tive muita prática na minha capacidade de observar e construir o meu caminho.
Você sempre foi uma pessoa atenta, né? Você disse que aprendeu a
Sim,
cozinhar vendo a sua mãe cozinhar. Então, aprendeu
exatamente.
a viver vendo as pessoas viverem, né? E foi pegando um pouco
Exatamente.
aqui, um pouco ali, assim. E o que que você cozinha, literalmente? O que que você cozinha hoje em dia, assim, de bom?
Olha, eu morei no Rio de Janeiro, né? Morei em Laranjeiras. E lá, em Laranjeiras, tem um bairro de orientais. Foi em 1987. É mais ou menos isso. E lá eu comecei a me encantar pela comida oriental, sushi e sashimi. E com a minha amiga Janete Guenca, eu comecei a me tornar um sushi man, autodidata, né? Comecei a fazer sushi e depois, passaram um tempo, conheci a minha esposa, né? Coisa de 33 anos atrás, e conquistei a pelo estômago. Eu comecei a cozinhar para ela e depois as crianças, nossos filhos vieram, continuei cozinhando para todos. E a cozinha para mim, eu não sou um chefe de cozinha, mas eu sou um grande pesquisador. Eu me aventuro no mundo da culinária, da química, da alquimia dos
Que
sabores.
incrível! E você fazer sushi deve ser difícil, não, Sebastião?
Não. É tudo uma questão de prática. Você tem que ter uma boa faca, uma boa esteira, boas ferramentas, e aí você começa a manipular o arroz, e todas as coisas que estão relacionadas com o ingrediente da culinária oriental.
E
E
você
você
aprendeu
começa,
sozinha?
exatamente, eu aprendi observando,
E
né?
como é que você conquistou? Você está casada há quantos anos?
Nós estamos casados há 33 anos.
Uau! E você conquistou pela boca? Que comida você
Não,
fez para ela?
não, não, não. Eu a conquistei dançando. Ela foi num espetáculo chamado Emoções Baratas, com as músicas de Duke Ellington, né? E tinha um
Olha!
momento que nós descíamos para trazer alguém para dançar da plateia. E eu vi a Ivone. Na verdade, eu estiquei a mão para a amiga da Ivone e depois olhei para o lado e falei: puxa vida, chamei a mulher errada, que na verdade era a Ivone. Eu a conheci e me apaixonei no primeiro olhar.
Caramba, e dançou com a amiga dela ou trocou de.
Não, pude ser indelicado. Eu a conduzi para o palco, dancei. Quer dizer, a amiga dela era um pouco complicada para dançar, era meio dura.
E a Ivone não, a
Mas
Ivone dança
dancei.
bem.
A Ivone gosta de dança, a Ivone gosta de arte, ela é uma pessoa muito sensível, né?
E você tem
Então,
filhos?
temos um casal de filhos, o Rudá, né? E a Jade. O Rudá hoje ele está com. Fala a idade? Falo? Será que falo? Falo. Está com 30 anos e a Jade está com 28.
Olha, E você tem quantos anos, Sebastião?
Eu tenho que olhar no meu RG. Dizem por aí, há contestação, que eu fui materializado em 66. Portanto, dizem que eu tenho 57 anos. Mas eu acho que esse é um gato. Eu, na verdade, devo ter um outro número. Vai ser bem menos, mas tudo bem.
Você se sente muito menos, muito mais jovem, né?
Eu me sinto com energia de quando eu fiz as primeiras campanhas publicitárias. Eu tinha 23 para 24 anos.
Olha.
Então, imagina, Leda, que coisa maluca. Um garoto de 23 para 24 anos assumindo uma campanha publicitária em rede nacional, se sagrando uma referência da publicidade brasileira.
É
um primeiro negro brasileiro protagonizando campanhas publicitárias. Olha que maravilha.
Maravilhoso. E numa época em que ninguém falava nessa questão, né?
Uhum.
Não era uma questão,
não,
porque
não.
Hoje em dia você não faz um comercial sem ter uma pessoa negra, um oriental, não.
Uhum.
Esse mix,
exato,
é muito importante para o mundo publicitário e para as discussões da internet. E aí cancela-se a empresa que não apoia a diversidade cultural, ética, etc. Mas você não, você foi pioneiro nisso. Você chegou num momento em que ninguém falava desse empoderamento, nem na de negritude, nada disso. Não é verdade?
É verdade, eu nunca dei muito bola para esse negócio não, viu? Eu nunca dei bola para isso não, porque o poder está dentro de mim, quem determina o meu caminho sou eu.
Você sempre chegou chegando mesmo, né?
Falei assim, não, pera um pouquinho. Esse espaço pode ser ocupado com postura correta, com qualidade técnica? Então é meu. Se eu não incomodar ninguém, então é meu. Então eu consegui conquistar o coração do povo brasileiro com o meu trabalho, com o meu talento, com a minha postura. E continuo vivo, com muita energia, sabendo que eu posso oferecer e contribuir muito para o nosso país, né? Tenho propostas muito objetivas, muito concretas em relação a questões humanitárias. Nós juntos temos um projeto social na cidade de Osasco há 18 anos, que as crianças ficam conosco por 10 anos. Já temos resultados muito relevantes deste projeto. Né?
Como é que esse projeto
foi envolvido?
Me conta.
É um núcleo de arte cênica Sebastião. As crianças entram com 6 anos e ficam conosco por 10 anos. Nós já temos crianças nos Estados Unidos, em companhias de dança. Temos crianças aqui no Brasil também, como profissionais. As crianças tinham um projeto chamado Projeto Escola e ela se apresentava ao longo do ano para cerca de 10 mil crianças da rede pública. Nós chegamos a impactar cerca de 100 mil crianças com o Projeto Escola. Né? Eu realmente fico muito feliz de poder ter condições de materializar esse projeto da forma como foi num país tão desafiador. Não é como é o nosso.
Como é que você sustentou e sustenta esse projeto?
A princípio,
com patrocínio?
Não. A princípio, eu e minha esposa fomos os principais patrocinadores. Tivemos aí, no início, o Instituto CEA, que veio somar conosco nessa missão. Depois tivemos o Riachuelo, que também nos ajudou, nos apoiou, né? Mas nós somos os principais acionistas, os principais patrocinadores deste projeto. E quero deixar aberto para que o público possa, através das redes sociais, conhecer o nosso projeto e, se identificando, vir somar conosco também nessa missão. Porque, Leda, eu creio sempre que a melhor forma de nós darmos uma resposta para a mudança social é trabalhar a nossa base. Porque criança precisa de 3 coisas básicas. Eu digo de 0 a 6, tá? Criança precisa de carinho, alimentação e precisa muito de brincar. E se nós garantirmos isso para as crianças de 0 a 6 anos, nós então temos cidadãos bem estruturados. Eu posso dizer para você que eu sou consequência viva dessa experiência. E quando criança, eu tive carinho dos meus pais e irmãos, eu brinquei e tive uma alimentação que me deu condições de ter salubridade, né?
Que barato. Me diz uma coisa, você sofreu algum tipo de preconceito na época da CIA hoje? Porque hoje
Olha, na
em dia a
verdade.
gente tem visto muitas queixas de racismo. E eu não sei, eu nunca entendi, nem eu nunca entendo se a visibilidade que as redes sociais deram a essas questões, ao preconceito de modo geral, todos os preconceitos, ou se as pessoas eram preconceituosas e escondiam, se o preconceito aumentou, ou se as redes sociais deixaram o preconceito mais à mostra. Eu não consigo saber o que que pesa mais nessa história. Mas eu sei que o preconceito é real, né? Eu vejo muita gente se queixando, muitas situações desagradáveis, etc. Você já passou por essas situações ou não?
Veja
Você passou, nem
bem.
notou.
É, na verdade, quando ocorreu, se ocorreu, o problema não era meu, era de quem eventualmente tivesse alguma dúvida de que eu poderia estar naquele lugar ou não. Então, como eu estava tão bem comigo mesmo, então eu não dava poder e nunca dou poder à fragilidade de terceiros, porque a força está em mim, né?
Muito bom, muito bom. E aí você nunca teve
Então, assim.
uma situação desagradável. Quando você foi fazer o teste para a CIA, você foi aprovado de primeira, assim? Foram muitos bailarinos?
Não, não, tiveram bastante atores. Eu vou te falar um negócio. A polícia, naquela época, ela tinha uma sedução muito grande por mim, porque eu via um negrão andando por ali e queria parar para ver qual que era. Então, eu parava, eu me apresentava e dizia: eu estou muito bem, obrigado, aqui estão os meus documentos. Se você está seduzido pela minha beleza, eu fico muito honrado, né? E torço para que continue sempre me desejando. Até que um dia aconteceu uma cena engraçada. Eu estava muito ocupado, já estava fazendo as campanhas publicitárias, mas aí eu estava correndo, eu estava atrasado, indo de um ponto para o outro, e a polícia me parou. E quando ela me parou, eu disse, eles logo me falaram assim: olha, eu sei que vocês interromperam o meu caminho, agora eu creio que vocês devam me ressarcir do tempo e me levar até onde eu tenho que ir, né?
E eles levaram.
Lógico. Afinal de contas, são agentes públicos, eles trabalham para nós, não é? Eles estão aqui para nos proteger e nos ajudar e não para nos atrapalhar.
Muito bom, muito bom. E você sempre se deu bem com essa visão de mundo.
Ah, eu sempre me dou, porque assim, aquilo que eu digo sempre, quando alguém pisa no seu pé, se você deixar o pé no mesmo lugar, ele vai poder ser pisado novamente. Então você tira o pé daquela direção e faz o seu caminho, né? Porque assim, nós temos que entender que tudo que nós damos luz, o foco, aumenta. É tudo uma questão de vibração. Quanto mais eu presto atenção naquilo que não me agrada, mais aquilo fica na minha visão.
É uma visão de mundo interessante. Faz sentido.
Mas é verdade.
E esse sorrisão sempre foi a sua marca, né? Essa
É,
voz
inclusive eu fiz um poema.
maravilhosa e esse sorrisão aberto.
Eu fiz um poema para o sorriso. Quer ouvir?
Quero, claro.
É assim: sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. O dia nascer é tão lindo. Acordar antes de você e te ver dormindo. É? E aí vai. Eu sempre gosto gostei bem mais antes, né? Escrever o que estava aqui, passar para o papel e contar uma história. Muita gente achava que eu não fosse brasileiro. Aí eu canto uma música que é assim: sou brasileiro, sigo tocando pandeiro e mantenho meu samba na ponta do pé. Quando chegar janeiro, fevereiro, já dancei o ano inteiro, mas mantenho meu samba na ponta do pé. É, se samba de primeira, é, na ponta do pé.
Que maravilha! Então você compõe, você escreve, você dança, você é o chamado artista completo, né?
Eu vivo plenamente a minha existência. O meu grande amigo aprovou meu primeiro CD. Eu fiz um CD chamado Melada de Negro. Olha, pode entender esse? Isso há 15 anos atrás. Aí eu entreguei para o meu amigo escutar, meu amigo e os filhos dele. Sabe quem é esse meu amigo? É
Não.
o maestro Roberto Mitsuki. Mitsuki.
Olha.
É, ele é meu amigo de muitos anos. É, e ele ouviu minha música, meu CD, e falou que estava muito bom.
E agora, quais são os planos daqui para frente? Tocar essa ação social que você faz, é claro que está nos seus planos, né?
O plano que está neste momento é fazer com que a maioria do povo brasileiro assuma autoridade sobre essa obra que é de todo o povo brasileiro. E o todo o povo brasileiro, e olha, esse livro é sem fins lucrativos, tá? Ele vai para o retorno dele é para o projeto social. Então, tem dois motivos, três motivos, vários motivos para as pessoas terem este livro em mãos. Eu quero rodar o Brasil autografando, o seu já está autografado aqui.
Ótimo.
Eu vou mandar pelo correio, ou então, não sei, vai fazer chegar nas suas mãos
Chegar
este
na minha.
livro, né?
Perfeito.
Sim. É um livro que não tem, que não é capítulos, não, tá? Ele é dividido em cena, atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. É um livro cênico.
Olha que barato. E essa careca, a lustrosa e brilhante, sempre foi assim?
Sempre foi assim. Na verdade, eu estava trabalhando com Oswaldo Montenegro no Rio de Janeiro, e aí queria melhorar o personagem que eu estava fazendo, e aí tirei o meu cabelo, raspei. Beleza. Aí, quando eu saí do Rio e vim para São Paulo, um amigo sugeriu que eu melhorasse ainda o meu personagem, mudasse um pouco. Aí eu raspei a sobrancelha,
Meu
né?
Deus. Ah.
E aí fiz emoções baratas. De emoções baratas, eu fiz a campanha publicitária e de lá para cá continuo assim. Já fazem 35 anos aproximadamente que eu estou sem que o cabelo apareça.
E você raspa esse cabelo frequentemente, então, né? Ou ele desapareceu
Exatamente, eu estou.
por si mesmo? Ele entendeu que você não o queria e foi embora.
Eu nem sei, porque eu regularmente raspo. Então, não sei como é que está a situação aqui na minha sinagoga.
Não tenho a menor ideia. E você crê em Deus? Você tem fé? Como é que você lida com a fé?
Eu sou o próprio Deus. Eu sou a
Oi?
centelha divina, sou uma centelha divina. Ele se manifesta em mim. O termo eu sou. Eu sou o que falo, eu sou o que penso, eu sou o que sinto, eu sou o que sou.
Mas você vai à igreja? Você na hora do aperto reza? Como é que
Essa aqui é a minha sinagoga.
E aqui na sua sinagoga tudo acontece.
Tudo acontece, eu sou capelão, eu sou getriano, é verdade. Eu sou um diplomata humanitário.
Olha só.
Eu pertenço a uma entidade internacional chamada JETRO.
Como é isso?
Essa entidade, você deve ter escutado falar, com certeza, do Billy Graham, né?
Sim.
Billy Graham foi um dos nossos expoentes dos seres mais notórios da capelaria getriana, né? Por exemplo, todo local que tem uma crise, tem um problema sério, a primeira pessoa que aparece é um getriano. Quando as Torres Gêmeas caíram, a primeira pessoa que apareceu lá foi o getriano. Quando as barragens romperam aqui lá em Minas, a primeira pessoa que apareceu, as primeiras foram os getrianos. Eu, inclusive, apareci por lá, né? Então a gente está sempre pronto para prestar os nossos serviços de solidariedade, de humanidade, para que nós possamos ser boa ferramenta de acalmar as pessoas no momento de crise, não?
E como é que você pensa hoje, olhando para tudo que está acontecendo no mundo, né? A gente está vivendo, achou que a pandemia era o fim da picada. Aí veio uma guerra. É, as coisas surpreendem. Agora veio esse calorão, esse tempo maluco, esse ciclone no sul que mata pessoas, que alaga tudo. Como é que você vê esse mundo nesse momento?
Eu vejo que é tudo uma questão de frequência. Todos nós estamos frequenciando uma coisa chamada aquilo que não queremos. Todos nós falamos de morte, guerra, crimes. Quanto mais nós falamos, mais isso se intensifica, mais isso se amplifica, né? Então, quando nós entendermos que temos que prestar atenção no que é bom, no que é justo e correto, então nós iremos mudar essa frequência. Nós somos energia. Tudo vem a partir daqui, da fala. E quando nós todos criamos uma massa de vibração em coisas que não nos agrada, isso vai ganhar energia, força e vai acontecer.
E você pensa nisso no seu dia a dia? Quer dizer, você cuida para não falar palavras que possam atrair negatividade? Você cuida disso?
Eu vivo isso. Eu vivo isso a todo momento. Eu sou consequência do que penso, do que falo e do que sinto. Por isso, sou eu, Sebastião. O Sebastião foi talhado num ambiente de referências de grandes artistas, de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Wilson Simonal, Tony Tornado. E tal, e esses caras estão retratados neste livro, e como diapasão, né? Muitos de nós não sabemos o que é diapasão. Diapasão é aquilo que nós usamos para afinar o instrumento. Então, nós temos vários modelos. Eu, por exemplo, tenho Fred Astaire, Sam Davis Jr., Paul Chango como referência, a Rainha de Sabá, Tao Te Ching, Jesus Cristo. Poxa, tem tantas, tantas referências excelentes para que nós possamos ter como modelo, né? E então eu resolvi lançar a mão de usá-los para talhar a minha personalidade a cada momento.
E é assim que você leva a vida, pensando nas coisas boas, vivendo as coisas boas e fazendo coisas boas.
Exatamente, exatamente. Não há outra saída para mim a não ser valorizar a minha vida, porque existem aquelas pessoas que vivem longamente, como meu pai. Meu pai viveu até 104 anos. Ele durou
Cento e
muito.
quatro.
Durou muito. Aí a dúvida que me veio: será que ele durou muito ou será que ele viveu muito? Então, viver muito é viver intensamente a cada segundo. Então, eu quero viver muito a cada segundo, como agora estou aqui, tendo a oportunidade e a honra de estar aqui diante de uma pessoa que eu sou extremamente admirador, respeitador. Então, eu estou vivendo muito esse momento,
Eu fico
né?
muito honrada com isso. Eu também estou vivendo muito bem esse momento. Estou feliz de você ter aceito o meu convite, muito honrada. E pensando muito nisso, eu acredito muito nisso, na força do pensamento, na força das palavras e das intenções, claro. E das ações, porque também precisamos das ações, né?
Eu digo assim, os comunicadores, os repórteres, os artistas, os cantores, os poetas, eles são uma extensão do público. Então, nós como representantes e extensão do público, nós temos que afiar o nosso discurso para que as pessoas possam ter-nos como um leme, um norte de autoconhecimento, autorregência, mais um motivo porque eu entendo que esse livro é relevante. As pessoas dizem que o brasileiro não lê muito. Eu digo que não, o brasileiro não tem o estímulo para debruçar sobre um livro divertido. Então, quando nós os convidamos a observar um livro, tem que ler um parágrafo por dia, ou uma página por dia, uma, duas, três, quatro, daí ele vai crescendo o prazer. Porque eu costumo dizer que quem não pensa é pensado. Imagino que quando você perguntar para alguma pessoa: você gosta de pensar ou você gosta de ser pensado? Lógico que pela vaidade nós diremos: eu gosto de pensar. Quem sou? Como assim ser pensado? Tá bom. Então, você faz a prática do pensar, ou a prática do pensar é o exercício da leitura. Então, se você é sincero com o seu gosto de ser, de pensar, então você lê. Agora, se você não é sincero, você é pensado e você não lê, né?
E você fica na mão dos outros.
Exatamente. É o que acontece atualmente de forma muito ampla. Nós estamos sempre dando poderes aos outros.
Precisamos reverter isso, né?
Exatamente. Aí...
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
Respondendo a você, essa questão da temperatura, do clima, de tudo mais, nós estamos com um trabalho objetivo para descontaminar os aterros sanitários. É, nós temos uma máquina que ela tem essa missão. Ela, normalmente a compostagem do resíduo orgânico ela é feita de 2 a 3 meses ou a 12 meses para poder chegar ao adubo, com mau cheiro, né? Com vetores que é rato, barato, escorpião e urubu, né? Nós temos uma tecnologia brasileira que faz em 45 minutos a compostagem, transformando o resíduo orgânico em adubo tipo A de primeira linha. Nós temos isso em mãos, queremos muito colocar à disposição dos grandes empresários, mas eles estão adormecidos, então estou aguardando que eles nos procurem, que eles nos vejam como adequados, né? Nós temos também uma solução para o esgoto, transformando em água potável. Tudo isso é tecnologia brasileira que está passando por nossa mão. Então, eu faço parte desse grupo. Eu sou um agente ambiental, entende? Exatamente. Então, eu estou buscando interagir com os empresários, com os líderes políticos que queiram fazer bem ao Brasil. Mas eu creio que eles estão precisando de um estímulo.
Eles são raros, né?
Estão precisando ser estimulados. Então, nós temos aqui sempre essa missão, né, de poder trazer a eles a luz da solução ambiental, da salvação do povo. Nós vivemos um período da pandemia, sabe por quê? Porque nós precisaríamos de ver que nós respiramos o mesmo ar. Portanto, se nós respiramos o mesmo ar, não há razão para que nós façamos distinções de fulano alto, baixo, rico, gordo, branco, amarelo, o que for, negro. Não, nós somos um só, né?
Muito bom. Eu também acredito nisso. Sebastião, agora tem uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar. Já que você não é francês, já que você não veio aqui no Brasil dançar, como disse o rapaz, a pessoa no aeroporto, você se chama Sebastião? Ou você inventou esse nome também?
Não, na verdade, o meu nome é Sebastião. Meus professores não conseguiam falar Sebastião. Aí a Deise, lá da Academia Internacional de Balé, falou, você tem cara de Sebastião, você vai ser o Sebastião. Eu falei, não, Deise, eu vou fazer balé e o nome Sebastião, bailarino clássico, olha que beleza. Não, você vai ser Sebastião. E aí acabou pegando, porque papai é Sebastião, né? E para mim tá tranquilo, Sebastião, Tião, Tiãozinho, né? É. E beleza. Mas aí ela me deu esse sobrenome, esse apelido, essa perninha do An, Sebastião. E aí ficou.
Exatamente. Sebastião virou uma grife, né?
Exatamente. Desde os meus 12 anos, desde os 12, eu fiz aula, sabe com quem? De sapateado. Sabe que foi uma aula só, com Lenny Dale.
Olha, com Lenny Dale.
É, Lenny Dale. Eu sou Matusalém.
Você é um barato, é um grande barato, Sebastião. Você realmente é um Sebastião.
Fiz aula com Lenny Dale, com Mr. Ken, Joffrey Ballet. Olha. Eu fiz aula com esse povo todo. Sabe, eu tinha uma mania, olhava assim, olhava pro Fred Astaire, né, na sessão da tarde, dançando, e eu falava assim: se este homem faz esse barulho com o pé, e se for verdade, eu vou fazer também. Tudo que eu falo, eu faço acontecer na minha vida.
Muito bom. E o que que você vai falar agora, para a gente terminar essa live? O que que você vai dizer para o próximo ano para acontecer na sua vida?
Eu vou falar para as pessoas que eu vou ficar cada vez mais jovem, cada vez mais energético e sempre disposto a compartilhar o melhor da nossa capacidade mental, porque nós temos que investir na nossa base, nas nossas crianças, nós temos que investir também na nossa capacidade cognitiva, só falarmos aquilo que queremos, porque o que não queremos acaba, tira da frente, né?
Perfeito. Silêncio sobre o que não queremos. Tá bom, Sebastião, foi um
Exatamente.
prazer maravilhoso, adorei. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E que esse livro seja um sucesso absoluto, como
Amém.
você, como tudo que
Com
você
a sua
faz.
bênção, com a sua vibração e de todos os seus públicos, de seus acompanhadores aí, os seus fãs, que digam amém em coro. Yes.
Yes. Um beijo para você.
Beijo.
Até a
Até
próxima.
breve.
Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou. E não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.